Jesus Cristo é o Senhor.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lã branca.
Como nieve.
Como a neve.
Sus ojos como llama de fuego.
Y seus olhos como chama de fogo.
Y este sería el pasaje que iríamos a estudiar hoy.
E essa seria a passagem que vamos estudar hoje.
Y sus pies semejantes al bronce bruñido.
E aos seus pés semelhantes ao latão reluzente,
refulgente como em um horno,
refinados como numa fornalha,
e sua voz como estruendo de muitas águas.
E a sua voz como som de muitas águas.
Hemos estado estudiando la visión de Cristo glorificado.
Estivemos estudando a visão de Cristo glorificado.
Começamos vendo um pouco as vestiduras.
Começamos vendo um pouco as vestes.
O cinto de ouro.
O cinto de ouro.
Que nos habla do sacerdócio de Cristo.
Que fala do sacerdócio de Cristo.
Ayer estivemos vendo.
Ontem estivemos vendo.
Sus cabellos como blanca lana.
Os seus cabelos como lã branca.
Sus ojos como llama de fuego.
E os seus olhos como chama de fogo.
Hoy estudiaremos los pies que se nos son descritos en el pasaje.
Hoje nós vamos estudar os pés que são descritos nessa passagem.
Pies como de bronze.
E são pés como de bronze.
Refulgente.
Refulgente, brilhante.
Como aquele que ha passado por um horno.
Como aquele que tem passado por um forno.
Um horno de fuego.
Um forno de fogo.
É uma pena que não podamos estudar toda a visão.
É uma pena que nós não possamos estudar toda a visão.
Por el tiempo.
Por causa do tempo.
Mas hoje vamos a ressaltar um pouco os pés.
Mas hoje nós vamos ressaltar um pouco os pés.
Se querem poder ir abrindo Juan 3, verso 14.
Podemos abrir João 3, verso 14.
Primeiro vamos a escrever, entender um pouco o que significa o bronze bruñido.
Primeiro vamos entender um pouco o que significa o bronze reluzente.
E depois um pouco o que significa os pés como bronze bruñido.
E depois um pouco o que significa os pés como bronze reluzente.
Nós dizíamos ayer que a profecia não é de interpretação privada.
Nós dissemos ontem que a profecia não é de interpretação privada.
E estas visões têm como fim.
E essas visões têm como fim.
Ensinar-nos realidades espirituais.
Nos ensinar realidades espirituais.
Deus usa muitos assuntos para ensinar-nos.
Deus utiliza muitos assuntos para nos ensinar.
O autor de Hebreus diz que Deus falando de muitas maneiras.
O autor de Hebreus diz que Deus falando de muitas maneiras.
Na maneira que o Senhor habla.
Uma forma que Deus fala
é ensinando-nos didacticamente.
É nos ensinando de maneira didática.
Ensinando-nos claramente suas verdades.
Ensinando a nós claramente as suas verdades.
Por meio de doutrinas.
Por meio das doutrinas.
Temos o livro de Romanos.
Temos o livro de Romanos.
De Gálatas.
De Gálatas.
Livros que são muito doutrinários.
Livros que são muito doutrinários.
Mas também temos nas Escrituras.
Porém, nós também temos nas Escrituras.
Que Deus não só habla através de palavras.
Que Deus não fala somente através de palavras.
Senão ele fala através de imagens.
Senão que ele também fala através de imagens.
Porque às vezes a imagem.
Porque às vezes a imagem.
É uma forma de ensinar-nos muito boa.
É uma forma muito boa de nos ensinar.
Às vezes se eu me pongo a explicar-lhe algo a você.
Às vezes eu me coloco a explicar algo para você.
Por mais que você o entenda.
E por mais que você entenda.
Não vai entender a realidade.
Não vai entender a realidade.
Até que não veja o assunto.
Até que você veja o assunto.
Quando você o vê.
Quando você vê.
Sua mente entende.
A sua mente entende.
Então, está o espírito da profecia nas escrituras.
Então o espírito da profecia está nas escrituras.
Você vê que Deus falou a seus servos.
Você percebe que Deus falou aos seus servos.
Os profetas.
Os profetas.
Por imagens.
Por imagens.
E vi isto.
E vi isto.
E vi isto.
E vi isto.
É uma maneira de Deus ensinar-nos realidades espirituais.
Então essa é uma maneira de Deus nos ensinar realidades espirituais.
Então, aquelas coisas que eles viram.
E aquelas coisas que eles viram.
O Senhor tomava coisas naturais.
O Senhor tomava ou pegava coisas naturais.
Para que nós entendêssemos assuntos espirituais.
Para que nós possamos entender através das coisas naturais os assuntos espirituais.
Quando você estuda a tipologia do Antigo Testamento.
E quando você estuda a tipologia do Antigo Testamento.
Especialmente o tabernáculo.
Especialmente o tabernáculo.
O Senhor habla através de los muebles.
O Senhor fala através dos móveis,
dos sacrifícios,
dos sacerdotes. E dos sacerdotes.
No primeiro dia falamos um pouco disso.
No primeiro dia nós falávamos um pouco a respeito disso.
Mas também é interessante que o Senhor usa,
certos materiais
para falarmos,
para nos falar.
Usa o ouro para
falarmos, para nos falar
da fé preciosa.
Usa
a prata.
Para
falarmos,
para nos falar
do preço que se há de pagar.
Do preço que tem que ser pago.
Usa as pedras preciosas.
E as pedras preciosas
nos falam.
Falam para nós
do trabalho feito de Deus.
Do trabalho feito por Deus.
Em la pressão.
Na pressão.
Em la obscuridade.
Na obscuridade.
Então, Senhor, usa estes os materiais.
Então Deus às vezes utiliza esses materiais
para ensinar-nos coisas,
para nos mostrar coisas.
A madeira representa o
homem. Representa o homem.
Suas obras.
As suas obras.
O que ele faz em si mesmo.
O que ele faz em si mesmo.
Você vê que a Bíblia compara o homem com árvores.
Você vê que a Bíblia compara o homem com árvores.
É uma maneira que Deus usa para ensinar-nos.
É uma maneira que Deus utiliza para nos ensinar.
Agora, quando você mira a tipologia,
todo
o que estava no lugar santíssimo, geralmente era de ouro. Lugar santo.
No lugar santo.
Ouro. E plata.
Pero
quando você sai ao átrio.
Mas quando você sai para o átrio.
O mineral ou o material que mais se usa.
O mineral ou o material que mais se utiliza no átrio.
É o bronze. O altar onde se sacrificavam os
animais. O altar onde eram sacrificados os animais.
Era de bronze. La pila donde se lavaban los sacerdotes las manos.
A bacia onde o sacerdote lavava as mãos
era de bronze. De que nos habla entonces el bronce?
De que então o bronze vai nos falar?
Quando você corre essas passagens.
Quando você pega essas passagens.
E outras. A
maioria dos intérpretes das escrituras.
Reconhecem que o bronze. Es el material que Dios usa para simbolizar su juicio.
É o material que Deus utiliza para simbolizar o seu juízo.
El altar de bronce.
Então o altar de bronze.
Era onde Deus juzgava o pecado.
Era onde Deus julgava o pecado.
Onde se queimavam os sacrifícios.
Era onde eram queimados os sacrifícios.
La pila de bronce.
A bacia de bronze.
Onde se lavavam os sacerdotes para entrar ao santo.
Onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no lugar santo.
Era o lugar onde os sacerdotes.
Era o lugar onde os sacerdotes
se julgavam a si mesmos.
Se julgavam a si mesmos.
Lavavam suas mãos.
E lavavam as suas mãos.
E seus pés.
E os seus pés.
Para poder entrar.
Para que pudesse então entrar no lugar santo.
Agora neste passagem que estamos, vamos a ler em Juan 3.
Agora nessa passagem que nós vamos ler em João capítulo 3.
O Senhor está tendo uma conversação com Nicodemo.
O Senhor está tendo uma conversa, uma fala com Nicodemo.
Ele disse que é necessário nascer de novo.
E fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo.
E como vou nascer de novo?
E Nicodemos pergunta, como vou nascer de novo?
E o Senhor, para explicar-lhe como é o nascimento de novo.
E o Senhor, para poder explicar para ele como é esse novo nascimento.
O Senhor usa uma figura do Antigo Testamento.
O Senhor utiliza uma figura do Antigo Testamento.
Que representa a sua morte na cruz. Ele disse aí.
No verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto.
Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado.
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
Você mira a serpente.
Se você olha para a serpente.
Era uma serpente de bronze.
Era uma serpente de bronze.
Que Moisés teve que pôr na metade.
Que Moisés teve que colocar no meio.
Para que os israelitas, quando forem mordidos por as serpentes.
Porque para que quando os israelitas foram mordidos pela serpente.
Eles miraram a serpente de bronze.
Eles olhavam para a serpente de bronze.
E eram sarados. A serpente de bronze.
A serpente de bronze.
Representa Cristo.
Representa Cristo.
Sendo feito pecado por nós.
Cristo sendo feito pecado por nós.
Sendo crucificado.
Cristo sendo crucificado.
Cristo juzgado por Deus.
Cristo sendo julgado por Deus.
Para perdonar nossos pecados.
Para poder perdoar os nossos pecados.
Então o bronze. Sempre habla de juízo.
Sempre vai falar de juízo.
Pero dice que los pies del Señor.
Porém diz que os pés do Senhor.
Era como bronze.
Era como um bronze.
Refulgente.
Refulgente, brilhante.
É um bronze que estava brilhando.
Um bronze que estava brilhando.
Como quando o bronze era sacado.
Quando o bronze, como quando o bronze era tirado.
Del horno.
Do forno.
Então isso habla.
Então isso nos fala.
De el juicio.
Do juízo.
Quando passa por el fuego.
Quando ele passa pelo fogo.
Vamos a ler um passagem.
Vamos ler mais uma passagem.
Daniel 3.
Daniel 3.
E recorde que a figura de Apocalipse.
E recorde que a figura de Apocalipse.
Habla de los pies.
Fala dos pés.
Agora vamos a ver alguns homens.
Agora vamos ver alguns homens.
Três homens.
Três homens.
Os amigos de Daniel.
Os amigos de Daniel.
Que são lançados ao horno de fogo.
Que são jogados no forno de ardente, na fornalha ardente.
Pessoas que passaram.
Pessoas que passaram.
Por el fuego de la prueba.
Pelo fogo da prova.
Então essa figura de Apocalipse.
Então essa figura de Apocalipse.
De Jesus.
De Jesus.
De seus pés.
Dos seus pés.
Como bronze.
Como bronze.
Que ha passado por el fuego.
Que tem passado
por el fuego. E alumbra.
E ilumina.
É uma figura.
É uma figura.
Del andar de Cristo.
É uma figura do andar de Cristo.
Dele passar por el fuego.
Dele passar pelo fogo.
E agora estar capacitado.
Passar pelo fogo e agora estar capacitado
para julgar.
Para julgar.
Porque isso é o que estamos vendo nesses dias.
Porque isso é o que nós estamos vendo nesses dias.
E disse aí no verso 25, Daniel 3:25.
E disse aí no verso 25, Daniel 3:25.
Estas são palavras de Nabucodonosor. Quando lhe perguntaram que não haviam echado três homens no horno.
E isso são palavras de Nabucodonosor, quando perguntaram para ele se não tinha lançado três homens no forno.
Mas apareciam quatro.
Porém, apareciam quatro.
Então, havia um que estava acompanhando a los outros.
Então, havia um que estava acompanhando aqueles outros três.
A los amigos de Daniel.
Aos amigos de Daniel.
E ele disse, Nabucodonosor.
E ele disse, Nabucodonosor.
É aqui veio quatro homens sueltos.
Eu, porém, vejo quatro homens soltos.
Que se passearam em meio do fogo sem sofrer nenhum dano.
Que andam passeando no meio do fogo sem sofrer dano algum.
Os pés.
Então os pés.
Como bronze refulgente.
Como bronze refulgente.
É um caminhar.
É um caminhar.
Que passou por el fuego.
Que passou pelo fogo.
Sem sofrer dano.
Sem sofrer dano algum.
E em vez de sofrer dano.
E
em vez.
E ao invés de sofrer dano.
É um caminhar.
É um caminhar.
Que alumbra.
Que ilumina.
Isso é muito interessante, irmão.
Isso é muito interessante.
Agora estamos entendendo um pouco os materiais.
Agora até agora estamos entendendo um pouco a respeito dos materiais.
E o aspecto do quarto.
E o aspecto do quarto.
É semelhante a Hijo de los Dioses.
É semelhante ao Filho dos Deuses.
Parece uma teofania.
Parece que é uma teofania.
Del Hijo de Dios antes de la encarnação.
Do Filho de Deus antes da encarnação.
Agora, vamos ver um pouco o que significam os pés.
Agora vamos ver um pouco o que significa os pés.
Que é muito importante.
Porque é muito importante.
Os sacerdotes no Antigo Testamento.
Os sacerdotes no Antigo Testamento.
Quando você estuda as vestiduras dos sacerdotes.
Quando você estuda as vestes dos sacerdotes.
Os sacerdotes não tinham calçado.
Os sacerdotes não tinham sapatos.
Não há nenhuma descrição.
Não existe nenhuma descrição.
Del sacerdote.
Do sacerdote.
Com calçado.
Com um sapato.
Se entende.
Então se pode entender.
Que o princípio que o Senhor lhe ensinou a Moisés.
Que o princípio ensinado pelo Senhor a Moisés.
Deveria implementar-se no sacerdócio.
Deveria ser implementado no sacerdócio.
Qual era o princípio?
E qual era o princípio?
Quita tu calçado.
Tira as tuas sandálias.
Porque o lugar que estás pisando.
Porque o lugar onde você está pisando.
É terra santa.
É terra santa.
E o tabernáculo.
E o tabernáculo.
Era um lugar santo.
Era um lugar santo.
Então os sacerdotes.
Então os sacerdotes.
Quando eles caminhavam no tabernáculo.
Quando eles caminhavam dentro do tabernáculo.
Deveriam fazê-lo com toda a santidade e reverência.
Eles deveriam fazer isso com toda a santidade e reverência.
Irmãos.
Irmãos.
Os judeus.
Os judeus.
Podiam entrar até o átrio.
Podiam entrar somente até o átrio.
Mas eles não podiam entrar no santo.
Porém, eles não podiam entrar no santo.
Solo os levitas.
Somente os levitas.
Solo os que ministravam.
Somente aqueles que ministravam.
Se um judío.
Se um judeu.
Entrava ao tabernáculo.
Entrasse no tabernáculo.
Al santo.
No santo.
Ele tinha que morrer.
Ele tinha que morrer.
Porque solo os sacerdotes.
Porque somente os sacerdotes.
Filhos de Arão.
Filhos de Arão.
Consagrados.
E eram consagrados.
Podiam entrar.
esses sacerdotes, filhos de Arão, consagrados, podiam entrar.
Por somente. Isso Salomão dizia.
Salomão dizia.
Quando te acerques à casa de Deus.
Quando te aproximes da casa de Deus.
Acerca-te mais para ouvir.
Aproxima-te mais para ouvir.
E guarda tu pie.
E guarda os teus pés.
Isso mostra.
Isso nos mostra.
Que na casa de Deus.
Que na casa de Deus.
As coisas devem ser-se com temor e reverência.
As coisas devem ser feitas com temor e reverência.
E Jesus como o sumo sacerdote.
E Jesus como sumo sacerdote.
Ele caminhou.
Ele caminhou.
Uma vida.
Uma vida
que foi provada por el fuego.
Que foi provada pelo fogo.
Pero su andar.
Porém o seu andar.
Sua mesma vida.
E a sua própria vida.
Já é uma enseñanza.
Já é um ensinamento.
E ainda um juízo.
E ainda um juízo.
Porque seus pés.
Porque os seus pés.
São como bronze.
São como bronze.
Então vamos a começar a ver uma série de passagens.
Então vamos começar a ver uma série de passagens.
Entendendo um pouco este assunto.
Entendendo um pouco mais esse assunto.
E as implicações que isso tem para a nossa
e
vida.
E as implicações que isso vai trazer para a nossa vida.
Vamos a ver outra visão. Ezequiel 1.
Vamos ver uma outra visão em Ezequiel 1,
verso 7.
Verso 7.
Porque assim como o filho do homem,
porque assim como o filho do homem,
assim como certas criaturas celestiais,
assim como certas criaturas celestiais,
agora nós todos devemos aprender.
Agora nós devemos aprender.
Você recorde a oração de Jesus, do Padre Nosso.
Você lembra da oração de Jesus, do Pai Nosso?
Hágase aqui na terra.
Faça-se aqui na terra
como sucede nos
céus. Como acontece nos céus.
Na realidade celestial.
Então a realidade celestial
deve estabelecer-se na
terra. Deve ser estabelecida na terra.
Agora vamos ver uma visão.
E agora nós vamos ver uma visão.
Que seria muito bom estudá-la, mas é muito larga.
Que seria muito bom estudá-la, mas ela é muito extensa.
Pero assim como resumiendo-la.
Porém, assim como se fizéssemos um resumo.
Ezequiel teve uma visão.
Ezequiel teve uma visão.
De algo que é como uma carroça celestial.
De algo que era como se fosse uma carroça celestial. O irmão Christian Chen.
Ele fala assim com esses termos.
Ele fala assim nesses termos.
Quando você tem uma carroça.
Quando você tem uma carroça.
Antiga, los reyes.
Uma carroça antiga, modelo dos reis.
Você tinha vários cavalos.
Você tinha vários cavalos.
Que carregavam a carroça.
Que puxavam a carroça.
Às vezes até pessoas.
Às vezes até pessoas puxavam.
Então, em cima dos cavalos.
Em cima dos cavalos.
Havia uma andamiagem.
Havia um aparato.
Onde se sentava o rei.
Onde o rei se sentava.
Sim. Aqui vamos a ver uma visão.
E aqui nós vamos ver uma visão.
Onde Ezequiel vê a um como semelhança de filho de
homem. Onde Ezequiel vê um como semelhança do filho do homem.
E vê quatro seres viventes.
E ele vê quatro seres viventes.
Que estão carregando essa carroça.
Que estão carregando essa carroça.
Onde está o filho do
homem? Onde está o filho do homem?
A visão da glória.
A visão da glória.
Isso nos habla.
Isso nos fala.
Do testemunho de Deus.
Do testemunho de Deus.
Sendo dirigido na terra.
Sendo dirigido na terra.
Tocando a
terra. Tocando a terra.
O reino dos céus.
O reino dos céus.
Estabelecendo-se.
Se estabelecendo.
Entonces, los seres viventes.
Então os seres viventes
representam esses sacerdotes.
Representam esses sacerdotes.
Que estão carregando o arca.
Que estão carregando a arca.
O testemunho de
Deus. A arca do testemunho de Deus.
Estes seres viventes eram quatro.
Esses seres viventes eram quatro.
Tinham quatro caras.
Tinham quatro rostos.
Cada rosto representa algo.
Cada rosto representa alguma coisa.
Mas eu não quero ressaltar todos esses detalhes.
Porém, hoje eu não posso ressaltar todos os detalhes. Eu
quero só ressaltar os pés dos seres viventes.
Eu quero somente ressaltar os pés dos seres
porque
viventes.
Porque os pés dos seres viventes.
Porque os pés dos seres viventes.
Assim como os pés de Jesus em Apocalipse.
Assim como os pés de Jesus em Apocalipse
são muito significativos.
São muito significativos.
Vamos a lê-los.
Vamos ler.
No verso 7.
No verso 7.
E os pés de ellos.
E os pés deles.
Eram direitos.
Eram direitos.
E a planta de seus pés.
E a planta dos seus pés.
Como planta de pé de becerro.
Como a planta do pé de um bezerro.
E centelhava na maneira de bronze muito brunido.
E luziam como um bronze muito polido.
Você vê que há ligação com o que está dizendo Apocalipse com estes homens. Com estes seres.
Você vê que há ligação daquilo que está falando lá em Apocalipse com esses seres viventes.
Quando você mira a descrição do Filho do Homem que estão carregando estes seres.
Quando você olha a visão do Filho do Homem que esses seres estão carregando.
É muito semelhante ao Apocalipse.
É muito semelhante ao de Apocalipse.
Lo que eles cargam,
o que eles levam, carregam.
De alguma maneira, lo que eles são.
De alguma maneira é aquilo que eles são.
Aí vamos entender esta linguagem.
Daqui a pouco nós já vamos entender essa linguagem.
Eles representam o reino dos céus.
Eles representam o reino dos céus.
Então, o andar deles.
Então, o andar deles.
Ou o pé deles.
Ou o pé deles.
É muito interessante como lo descrevem as escrituras.
É muito interessante como a escritura descreve isso.
Primeiro, que disse Ezequiel.
Veja o que Ezequiel disse aqui por primeiro.
A Bíblia não dá detalhes em vão.
A Bíblia não nos dá detalhes em vão, irmão.
Se há um detalhe, porque algo nos quer ensinar o Senhor.
É porque algo o Senhor quer nos mostrar.
Diz que os pés deles,
eram
direitos.
Eram direitos.
A palavra que Ezequiel usa.
A palavra que Ezequiel usa.
Em hebreu é yashar.
Em hebreu é yashar.
E vamos ver essa palavra.
E vamos ver essa palavra.
Em outros passagens do Antigo Testamento, o que significa um pé direito?
Em outras palavras do Antigo Testamento, o que significa um pé direito?
1 Reis 15:5.
1 Reis 15:5.
Diz de Davi.
1 Reis 15:5 vai dizer de Davi.
Porquanto Davi havia hecho lo recto ante los ojos de Jehová.
Porque Davi havia feito o que era reto diante dos olhos do Senhor.
Essa palavra direito de Ezequiel.
Então essa palavra direito de Ezequiel.
Se traduz aqui reto.
Se traduz aqui nessa passagem como reto.
Em outras passagens traduz como bueno.
Em outras passagens é traduzida como bom.
Em outras passagens como justo.
Em outras como justo.
O que queria dizer
isto? E o que isso queria dizer?
Que estes seres viventes.
Que esses seres viventes.
Tinham seus pés.
Tinham os seus pés.
Que habla de seu andar.
Que falam a respeito do seu caminhar.
Mas seu andar era direito.
Porém o seu caminhar era direito.
Era bueno.
Era bom.
Era reto.
Era reto.
Era justo.
E era justo.
Por que está essa frase?
E por que está essa frase?
Porque se você estuda outros passagens.
Porque se você vai estudar outras passagens.
Ezequiel,
ainda em Ezequiel.
Existem outros seres espirituais.
Existem outros seres espirituais.
Cujos pés não são direitos.
Cujos pés não são direitos.
Existem seres espirituais.
Existem seres espirituais.
Em rebelião.
Em rebelião.
Pero estos que estão carregando o testemunho de Deus.
Porém esses que estão carregando o testemunho de Deus.
São fieles.
São fiéis.
São retos.
São retos.
E disso nos fala os pés.
E disso nos fala os pés.
De nuestro andar.
Do nosso caminhar.
Primeiro o andar de Cristo.
Primeiro do caminhar de Cristo.
Porque seus pés.
Porque os seus pés
são como bronze.
São como bronze.
Porque quando uma pessoa é reta.
Porque como, quando uma pessoa é reta.
Quando uma pessoa é justa.
Quando uma pessoa é justa.
Aún en su vivir.
Ainda no seu viver.
Ela se converte em um juízo para os demais.
Ela se converte num juízo para os demais.
Por exemplo, se está num ambiente.
Por exemplo, se você está num ambiente.
Onde em seu trabalho.
No seu trabalho, por exemplo.
Há muita corrupção.
E tem muita corrupção.
Pero há um cristiano.
Porém, tem um cristão.
Honesto.
Honesto.
Íntegro.
Íntegro.
Que não participa dos demais.
Que não participa do, com os demais.
De lo que eles fazem.
Daquilo que eles fazem.
Seu andar.
O seu andar
se vuelve incómodo para los demás.
Se torna incómodo para aqueles demais.
Por quê?
E por que isso?
Porque seu andar.
Porque o seu andar
se torna bronze.
Se torna bronze.
É um juízo para os outros.
Ou seja, se torna um juízo para os demais.
Só o seu andar.
Somente o seu andar.
Então aqui se nos está ressaltando.
Então aqui nos é ressaltado.
La rectitud.
A retidão.
La justicia.
A justiça.
De los pies de los seres vivientes.
Dos pés dos seres viventes.
Sigamos vendo. Ezequiel. Se diz também.
Sigamos vendo Ezequiel.
En el verso 7. Dice: Y los pies de ellos eran derechos.
Ezequiel 1:7. Os pés deles eram direitos.
Y la planta de sus pies.
E a planta dos seus pés.
Como planta de pie de becerro.
Como a planta do pé de um bezerro.
Agora se agrega todo detalhe.
E agora vai ser agregado todos
não
os detalhes.
Não só que o pé era reto.
Não somente que o pé era reto.
Sino que agora se nos fala de la planta del pie.
Senão agora também vai nos dizer a respeito da planta dos pés.
La planta del pie.
A planta do pé.
Era como de becerro.
Era como de um bezerro.
Agora, se você vai à lei, que podemos ir.
Agora, se você vai à lei, nós podemos até ir.
Levítico 11.
Levítico 11
nos habla de los animales inmundos,
nos fala dos animais imundos
e dos animais limpos.
E dos animais limpos.
El primer animal que se describe como limpio,
o primeiro animal que se descreve como limpo,
en las escrituras,
nas escrituras,
es el toro,
é o boi,
o el buey. Y ellos tenían pie,
e eles tinham pé,
como hijos de toro, o sea, becerros,
como filhos de touro, ou seja, como bezerros.
Então, esse passagem nos está ressaltando.
Então, essa passagem está ressaltando
que estes animais,
que esses animais,
estes seres viventes,
ou esses seres viventes,
tinham pezuña,
tinham fenda ou unha,
planta de pie,
a planta dos pés,
de animal limpio,
de animal limpo.
Isso é muito importante.
Isso é muito importante.
Agora, por que significa animal limpo? Vamos ler primeiro as características dos animais limpos.
Por que significa?
Todo isso está ligado.
Limpo. Vamos ver primeiro a característica dos animais limpos, porque tudo isso está ligado.
Em Deuteronômio 14, verso 4, se nos diz a lista. Aqui vamos a ver as características.
Em Deuteronômio fala a lista, aqui diz as características.
Levítico 3, 11, verso 3.
Levítico 11, verso 3.
Dentre os animais,
dentre os animais,
todo el que tiene pezuña hendida,
todo que tem casco fendido,
e que rumia,
e que rumina,
este comereis.
Este comereis.
Então, os animais limpos.
Então, os animais limpos.
Tinham duas características.
Tinham duas características.
Por um lado, tinham que ser rumiantes.
Por um lado, eles tinham que ser ruminantes.
E por outro.
E por outro.
Ter pezuña hendida.
Eles tinham que ter o casco fendido.
Isso é muito precioso.
Isso é muito precioso.
O irmão Charles McIntosh.
O irmão McIntosh.
No comentário do Pentateuco.
No comentário a respeito do Pentateuco.
Ele dizia isso.
Ele falava isso.
El rumiante.
O ruminante.
Este é aquele animal.
É aquele animal
que representa o creyente.
Que representa o crente.
Que escuta a palavra.
Que escuta a palavra.
Pero no solo escucha la palabra.
Porém não somente escuta a palavra.
Ele está rumiando a palavra.
Ele está ruminando a palavra, digerindo.
Como dizem as escrituras.
Como diz as escrituras.
Meditarás en el libro de la ley.
Meditarás no livro da lei.
De noite e de dia.
De noite e de dia.
Ele dizia, podemos ver os animais rumiantes.
Ele dizia, nós podemos ver os animais
e aprender deles.
E aprender deles.
Que eles comem o pasto.
Que eles comem o pasto.
Llenam a boca de pasto.
Enchem a boca de pasto.
Depois se sentam.
Depois sentam.
Se acuestam.
Se deitam.
E eles começam a rumiar o que han comido.
E eles começam a ruminar aquilo que comeram.
El buen cristiano.
O bom cristão.
Tem uma boa relação com a palavra.
Tem uma boa relação com a palavra.
Não só ouve a palavra.
Não somente ouve a palavra.
Sino ele medita constantemente no que o Senhor lhe ha hablado.
Senão que ele medita constantemente naquilo que o Senhor falou para ele. De dia,
de noite,
de noite,
a levantar,
ao levantar,
em sua cama,
na sua cama,
quando está com sua família,
quando está com a sua família,
sempre está rumiando a palavra.
Ele sempre está ruminando a palavra.
Por exemplo, escute um mensagem como estes.
Por exemplo, escuta uma mensagem como
esta. Está falando com sua esposa de lo que ouviu.
Está falando com sua esposa daquilo que ouviu.
Está falando com seus filhos de lo que ouviu.
Falando com seus filhos daquele que ouviu.
Está orando a Deus de lo que ouviu.
Orando a Deus a respeito daquilo que ouviu.
Um animal limpo, rumiante.
Um animal limpo, ruminante.
Agora,
agora, a outra característica,
tem que ver com o que estamos falando.
Tem a ver com aquilo que estamos falando.
La pezuña hundida.
O casco fendido.
Porque o Senhor mandava que tinha que ser um animal com pezuña hundida.
Porque o Senhor mandava que tinha que ser um animal com casco fendido.
El hermano Charles McIntosh,
o irmão McIntosh,
ele interpreta esse assunto.
Ele interpreta esse assunto
muito acertadamente.
Muito acertadamente.
El pie,
o pé,
e la pezuña hundida,
e o casco fendido,
ou la planta,
ou a planta dos pés.
Habla de la huella.
Fala das marcas
del animal.
Do animal.
El animal limpio.
O animal limpo.
No solo rumiante.
Não somente ruminante.
Sino deja huellas.
Senão que ele deixa marcas também.
De animal limpo.
De, marcas de animal limpo.
El buen cristiano,
o bom cristão,
não é só um que está cheio da palavra.
Não é somente alguém que está cheio de palavra.
É só que com sua vida,
é alguém que com sua vida,
com seu andar
e com o seu andar,
ele deixa huellas de animal limpo.
Ele deixa marcas ou pisadas de animal limpo.
Sua vida,
a sua vida,
seu caminhar,
o seu caminhar,
representa que ele é um animal limpo.
Representa que ele é um animal limpo.
Tanto
é
que seu andar,
que o seu andar
é comparado com bronze.
É comparado com o bronze.
Um homem que é julgado,
um homem que tem julgado
el pecado,
o pecado,
el mundo,
o mundo
e a carne.
E a carne.
E seu andar,
e o seu andar
é refulgente.
É brilhante,
se é da luz.
Ou seja, dá luz.
Não só com o que habla,
não somente com aquilo que ele fala.
Jesus também na visão.
Jesus também
aparece que sua voz é como a voz de muitas águas.
Aparece que sua voz é, ou fala que a sua voz é como a voz de muitas águas.
Mas sua voz,
porém a sua voz
corresponde a seu andar.
Corresponde, está relacionada com o seu andar.
Então
os pés
nos falam do andar justo de Jesus.
Nos falam do andar justo de Jesus.
Do andar limpo de Jesus.
Do andar limpo de Jesus.
Que refleja a luz.
Que reflete a luz.
Amém?
Amém.
Agora vamos ver no Novo Testamento.
E agora nós vamos ver no Novo Testamento.
Como o Novo Testamento fala disso?
Como o Novo Testamento fala a respeito disso?
Muito claro.
Muito claramente.
Hebreus 5. Oh, primeiro leamos 1ª de Pedro.
Primeiro vamos ler a primeira carta de Pedro.
Capítulo 2. Verso 21.
1 Pedro 2:21.
Es interesante que los hermanos citaron muchos estos pasajes cantando y orando ahorita.
É muito interessante que os irmãos citaram muitas dessas passagens cantando e orando agora há pouco.
Veja o que diz 1 Pedro 2:21.
Veja o que diz 1 Pedro 2:21.
A los hermanos que están pasando por el horno.
Aos irmãos que estão passando pelo forno.
Por el sufrimiento.
Pelo sofrimento.
Dice Pedro.
Diz Pedro,
pois para isto fuisteis chamados.
Pois para isso foste chamados.
Somos chamados a viver de certa maneira.
Somos chamados a viver de certa forma.
O interessante é que nosso andar é conhecido,
que o nosso caminhar é conhecido.
Geralmente. Quando somos postos no horno.
Quando somos colocados no forno.
Porque o andar de Jesus,
porque o andar de Jesus
foi conhecido plenamente
quando ele foi provado
quando ele passou pelas
tribulações.
O caráter perfeito de Cristo
saiu à luz.
Cristo
foi provado
em tudo.
Passou pelo forno de fogo
e seu caminhar.
E o seu caminhar
foi refulgente.
Foi brilhante, refulgente.
Deu luz.
Mostrou luz.
Agora diz assim.
Agora diz.
Porque também Cristo padeceu por nós.
Porque também Cristo padeceu por nós.
Deixando-nos exemplo.
Nos deixando um exemplo.
Para que sigamos suas pisadas.
Para que nós sigamos as suas pisadas.
Você já começa a ver como tudo se vai ligando.
Você começa a perceber como tudo vai se conectando.
Assim como os animais tinham pé reto.
Assim como aqueles animais tinham pé reto.
E pezuña de becerro.
E casco de bezerro.
Se eram animais limpos.
Ou seja, eram animais limpos. Quando Pedro olha para Jesus,
ele diz que Jesus foi um homem íntegro.
Ele diz que Jesus foi um homem íntegro.
Suas pisadas foram íntegras.
E as suas pisadas foram íntegras.
E quedaram nas escrituras.
E ficaram nas escrituras.
Para que nós aprendamos delas.
Para que nós possamos aprender delas.
Que miremos suas huellas.
Que nós olhemos para as suas pisadas.
E aprendamos delas.
E aprendamos delas.
Sigamos o exemplo dele.
Sigamos o exemplo dele.
De isso nos dará os pés de Jesus.
E disso nos fala os pés de Jesus.
De seu andar,
do seu caminhar,
de sua vida,
da sua vida,
de como ele se comportou,
de como ele se comportou.
Porque Jesus não é como os fariseus.
Não é como os fariseus.
Como assim eram os fariseus?
Como assim os fariseus?
Eles poniam cargas pesadas sobre os homens.
Os fariseus colocavam cargas pesadas sobre os homens
que eles não queriam levar.
Que eles mesmos não queriam carregar.
Em cambio, Jesus
Em contrapartida, Jesus.
Todo o que Jesus nos pede.
Tudo aquilo que Ele nos pede.
Todo o que Ele nos manda.
Tudo aquilo que Ele nos manda.
Ele viveu primeiro.
Ele viveu primeiro.
Ele foi nosso precursor.
Ele foi o nosso precursor.
Ele ensina com suas palavras.
Ele nos ensina com as suas palavras.
Mas também nos ensina com seus pés.
Porém, Ele também nos ensina com
sua maneira de viver.
Com seus pés.
Com sua maneira de andar.
E com sua maneira de viver e de andar.
Ele deixou huellas.
Ele deixou marcas
para que nós sigamos.
Para pisadas. Que nós possamos seguir as suas pisadas.
Que interessante isso, não, irmão?
Que interessante isso, não, irmãos?
Diz. Quais são suas huellas?
Quais são as suas marcas?
El cual no hizo pecar.
O qual não pecou.
Essas são suas huellas.
Essas são as suas marcas.
Um homem sem pecado.
Sem pecado.
Nem sequer seus inimigos.
Nem ainda sequer os seus inimigos.
Não podia acusar de pecado.
Não podiam acusar a ele de pecado.
Nem Herodes.
Nem Pilato.
Nem sequer os sacerdotes.
E nem sequer os sacerdotes.
Quando eles o acusavam.
Quando eles acusavam.
Tinham que mentir.
Eles tinham que mentir.
Porque não havia nada.
Porque não tinha nada.
Para ser culpado.
Para que ele pudesse ser culpado.
Ele era um homem limpo.
Ele era um homem limpo.
Sem pecado.
Sem pecado.
Seu andar.
O seu caminhar.
Foi perfeito.
Foi perfeito.
Diz. Nem se achou engano em sua boca.
E nem se achou engano na sua boca.
É todo o que falou ele.
Ou seja, tudo o que ele falou.
Era reto.
Era reto.
Era puro.
Era puro.
Era santo.
Era santo.
Era verdadeiro.
Era verdadeiro.
Jesus.
Não
falou uma palavra mais.
Não falou uma palavra mais.
Nenhuma palavra menos.
E nenhuma palavra menos.
Ele foi um homem.
Ele foi um homem.
Que nunca se retractou.
Que nunca precisou se retratar.
Que nunca pediu desculpas.
Que nunca precisou pedir
desculpas. O que falou.
Aquilo que ele falou.
Foi perfeito.
Foi perfeito.
El hombre de Dios.
O homem de Deus.
Perfeito.
Perfeito.
Sem mancha.
Sem mancha.
É nuestro Señor.
É o nosso Senhor.
Su camino,
o seu caminho
es perfecto.
É perfeito.
Tanto
é
que aún los enemigos,
que ainda os seus inimigos,
aún las falsas religiones,
e ainda as falsas
aún
religiões,
los ateos,
ainda os
quando
ateus,
consideran el Jesús histórico,
quando consideram o Jesus histórico,
no pueden hablar mal de él.
Não pode falar mal dele.
Você encontra aún los ateos,
você encontra ainda os ateus,
hablando bien de Jesús.
Falando bem de Jesus.
Foi um bom homem.
Foi um bom homem.
Ensinou a amar a los otros.
Ensinou a amar os outros.
Exemplo de justiça.
É um exemplo de justiça.
Aunque no creen en él,
ainda que não creem nele.
Muestran con sus palabras.
Mostram com as suas palavras.
La rectitud de Jesús.
A retidão de Jesus.
Isso é muito interessante.
E isso é muito interessante.
El hombre perfecto.
O homem perfeito.
Quando você estuda a vida de Mahoma.
Quando você estuda a vida de Maomé.
Quando você estuda a vida de Buda.
Quando você estuda a vida de Buda.
E os outros grandes fundadores de las religiões.
E os outros grandes fundadores das religiões.
Suas vidas.
As suas vidas.
Eram terríveis.
Eram terríveis.
Maomé. Era um pedófilo.
Era um pedófilo.
Era um assassino.
Era um assassino.
Era um pervertido.
Era um homem pervertido.
Pero de lo peor, irmãos.
Porém, dos
de
piores,
lo peor.
Dos piores.
Assim são os homens.
Assim são os homens.
Mas Jesus não.
Porém Jesus não.
Jesus foi um homem reto.
Jesus foi um homem reto.
Santo.
Santo.
Perfeito.
E perfeito.
Isso nos fala nos pés.
Disso nos fala os pés.
Os pés como bronze brilhante.
Os pés como bronze polido.
Agora.
Diz aí na sequência.
Quem quando lhe maldecia.
Que quando o maldiziam,
não respondia com maldição.
Não respondia com maldição.
Quando padecia,
não
ameaçava.
Não ameaçava.
Sino que encomendava a causa ao que busca justamente.
Senão que encomendava a causa àquele que julga retamente.
Um homem justo.
Um homem justo.
Por isso diz o autor a Hebreus.
Por isso vai dizer o autor de Hebreus.
Que Deus disse acerca do Filho assim.
Que Deus falou a respeito do filho assim.
Por lo qual te ungiu o Deus tuyo.
pelo qual o teu Deus te ungiu.
Com óleo de alegria mais que a tus companheiros.
Com óleo de alegria mais que a teus companheiros.
Mas porque o Pai ungiu ao Filho?
Porque o Pai ungiu ao Filho?
E diz o passagem.
Diz a passagem.
Porque has amado a justiça.
Porque amaste a justiça.
E aborreciste a maldade.
E aborreceste a maldade.
Por isso o Pai ungiu ao
Filho. Por isso o Pai ungiu ao Filho.
Porque
o Filho. Porque o Filho.
Amou a retidão.
Amou a retidão.
E aborreceu.
E aborreceu.
A maldade.
A maldade.
Um homem que caminhou.
Um homem que caminhou
retamente.
Caminhou retamente.
Vamos ler uma passagem em Hebreus.
Vamos ler uma passagem em Hebreus
que nos fala do andar de Cristo.
Que nos fala a respeito do andar de Cristo. Hebreus 5.
Diz: E Cristo nos dias de sua carne.
E Cristo nos dias da sua carne,
oferecendo ruegos e súplicas,
oferecendo rogos e súplicas,
com grande clamor e lágrimas,
Hebreus 5:7, com grande clamor e lágrimas,
al que lo podía librar de la muerte,
aquele que o podia livrar da morte,
foi ouvido a causa de seu temor reverente,
foi ouvido por causa do seu temor reverente.
Agora o caminhar de Jesus.
Agora o caminhar de Jesus.
Como nos diz Apocalipse.
Como o Apocalipse nos diz.
Como aquele que passa um horno.
Como aquele que passa por um forno.
Foi um caminhar de aprendizagem.
Foi um caminhar de aprendizagem.
Jesus.
Como homem.
Em os dias de sua carne.
Nos dias da sua carne.
Cresceu.
E aprendeu.
Como disse aqui. Em meio das provas.
No meio das provas.
É muito interessante. Nós estamos compartilhando com a igreja.
Nós estamos compartilhando com a igreja.
O Evangelho de Lucas. Quando estivemos estudando a tentação de Jesus no deserto.
E quando nós estivemos estudando a tentação de Jesus no deserto.
Este assunto é tão importante.
Nós dizíamos que esse assunto é tão importante.
Porque aonde Jesus. Hubiera cedido a la tentación.
Se Jesus tivesse cedido à tentação,
a uma das tentações
que Satanás lhe fazia,
todo o plano de Deus teria sido destruído. Onde Jesus tivesse fracassado,
o fracasso de Jesus teria sido nosso fracasso. Haveria sido também o nosso fracasso.
Não haveria salvação. Não haveria perdão. Porém Jesus, ainda no deserto, depois de 40 dias,
com hambre, com fome,
com bestias,
com animais,
e com Satanás tentando a ele, Jesus, fraco, ainda assim,
permaneceu fiel,
e venceu a Satanás,
venceu a tentação,
e isso é um ensinamento para nós. Jesus não nos fala de retidão.
Ou seja, Jesus não nos fala de retidão.
Como alguém que não ha vivido ou experimentado.
Como alguém que não viveu e experimentou.
Sino como alguém que passou por el horno del fuego.
Senão como alguém que passou pelo forno de fogo.
Também diz Hebreus. Para ter misericórdia. Daqueles que são tentados. Como o Senhor viveu. Ele pode ter misericórdia de nós. Diz no verso 8. E ainda que era filho.
Por aquilo que padeceu, aprendeu a obediência.
Deus. Não quita o horno em nosso caminho.
Não vai tirar o forno ou a fornalha do nosso caminho.
Porque nem se lo quitou a seu
filho. Porque nem ao menos o seu filho ele tirou.
Porque ainda o filho.
Porque ainda o filho.
Aprendeu.
Por meio das provas.
A vida cristã. A vida em Cristo.
E a vida em Cristo.
Verdadeira. Se aperfeiçoa. No meio das provas. Temos que às vezes passar por el horno.
Às vezes nós temos que passar pelo forno.
Mas não estamos sozinhos. Ponendo a mirada naquele.
Olhando para aquele.
Que os seus pés. São como bronze polido. Passou pelo fogo. E saiu iluminando. Para que a nossa fé seja. Hallada en alabanza.
Achada em louvor,
disse Pedro.
Disse Pedro.
Quando é provada pelo fogo.
Quando é provada pelo fogo.
Entonces el Señor nos enseña.
Então o Senhor nos mostra
que devemos caminhar.
Que devemos caminhar
como ele.
Como ele.
Aún en la prueba.
Ainda na prova.
La mujer de Job le decía a Job.
A mulher de Jó dizia a Jó.
Aún retienes tu integridad.
Ainda você retém a tua integridade.
Maldice a Dios y muérete.
Maldiz ao teu Deus e morre.
Pero mire lo interesante.
Mas veja o interessante.
Job aún en la prueba.
Jó ainda na prova.
Mantuvo su integridad.
Manteve a sua integridade.
Se hizo fiel.
Se fez fiel.
Tanto.
Tanto é
que Deus disse a Satanás.
Que Deus disse a Satanás.
Se has visto mi siervo Job?
Tens visto meu servo
Job? Um homem justo.
Um homem justo.
Um homem temeroso.
Um homem temeroso.
Aunque se mantuvo fiel.
E ainda se manteve fiel.
Se mantuvo íntegro.
Se manteve íntegro.
Aunque tu me tentaste.
Ainda que tu me tentaste.
Para que eu permitiera que ele hiciera as coisas.
Para que eu permitisse que ele fizera as coisas.
Deus dizendo a Satanás.
Deus diz a Satanás.
Mira a integridade de Job.
Veja a integridade de Jó.
Aunque tu, que tu lo estás tratando.
Ainda que você está tratando com ele.
Ele se mantuvo íntegro.
Ele se manteve íntegro.
Una integridad.
Uma integridade.
Em tempos de comodidade.
Em tempos de comodidade.
Em tempos de felicidade.
Em tempos de felicidade.
Em tempos de abundância.
Em tempo de abundância.
Não é integridade.
Não é uma integridade.
A verdadeira integridade.
A verdadeira integridade.
É quando passamos por as provas.
É quando nós passamos pelas provas.
Se passamos por la prueba.
Se passamos pela prova.
E se queima nossa fé.
E a nossa fé se queima.
É que não era verdadeira.
É porque a nossa fé não era verdadeira.
Esse é o exemplo de Jesus.
Esse é o exemplo de Jesus.
Agora, Pedro dizia.
Agora Pedro dizia.
Deixando-nos exemplo.
Nos deixando exemplo.
Para que sigamos suas pisadas.
Para que nós possamos seguir as suas pisadas.
Para ir terminando.
E para ir concluindo.
Vamos a ler uns passagens.
Vamos ler algumas passagens.
Onde nos fala na hora de nossas pisadas.
Onde fala agora das nossas pisadas.
Porque nós devemos seguir o exemplo.
Porque nós devemos seguir o exemplo.
E para os apóstolos era muito importante
isso. E para os apóstolos isso era muito importante.
Como deve ser para nós outros.
Como deve ser também para nós.
Hechos 20, verso 18.
Atos 20, verso 28.
18.
18. Atos 20, 18.
Hoje em dia o cristianismo...
Hoje em dia o cristianismo,
a maioria de cristianos,
a maioria dos cristãos,
criamos um linguagem,
criamos uma linguagem
para não preocuparmos por certas coisas,
para que não nos preocupemos por certas coisas.
Mas nós dizemos,
às vezes nós dizemos,
hermanos,
irmãos,
não nos mirem a nós outros,
não olhem para nós,
mirem a Deus.
Olhem para Deus.
Mas nas escrituras o assunto não era assim.
Porém nas escrituras o assunto não é assim.
Os apóstolos falavam assim.
Os apóstolos
falavam assim.
Falavam assim.
Mirar-me a mim.
Olhem para mim.
Imitem-me a mim.
Imitem-me.
Como eu imito a Cristo.
Como eu imito a Cristo.
Eles sempre estavam preocupados.
Eles sempre estavam preocupados.
Por ser bom testemunho.
Para, por ser um bom testemunho.
Sempre.
Sempre.
Tanto.
Tanto é.
Que era um requisito.
Que era um requisito.
Aún para servir no serviço mais simples na igreja.
Ainda que fosse para servir no assunto mais simples
las
da igreja.
Mesas.
As mesas.
A pessoa tinha que ter bom testemunho.
A pessoa tinha que ter bom testemunho.
Se não tinha bom testemunho.
Se ela não tinha bom testemunho.
Não poderia servir.
Não poderia
servir.
De que
não sabe o bom testemunho.
E do que nos fala o bom testemunho?
De nosso andar.
Do nosso caminho.
De nossas huellas.
De nossas marcas.
Nossas huellas correspondem a um animal limpo.
Nossas marcas correspondem a de um animal limpo.
A um animal rumiante.
Um animal ruminante.
Ou não corresponde.
Ou não corresponde.
E assim como as huellas.
E assim como as marcas.
Se você não queira,
ainda que você não queira,
por onde você vá,
por aonde você for,
você vai deixando huellas.
Você vai deixando marcas.
Você vai deixando huellas em sua casa.
Você vai deixando marcas na sua casa.
Você vai deixando huellas em seus filhos.
Vai deixando marcas nos seus filhos.
Você vai deixando huellas em seu trabalho.
Vai deixando marcas lá no seu trabalho.
Você vai deixando huellas com seus vizinhos.
Você vai deixando marcas com seus vizinhos.
Você está deixando huellas em todo lado.
Você está deixando marca para todo lado.
As pessoas sempre nos estão vendo.
As pessoas sempre estão olhando para nós.
Uma vez que decimos que somos cristianos,
uma vez que nós falamos que somos cristãos,
medida,
a medida
y la manera de ver
y a maneira de ver
aún del mundo,
ainda do mundo,
para nosotros es alta,
para nós é uma medida
porque
alta.
El mundo sabe,
porque o mundo sabe
que Cristo fue un hombre justo,
que Cristo foi um homem
justo, y se espera que los seguidores de Cristo,
e se espera que os seguidores de
Cristo sean como él,
sejam como ele,
y eso lo tiene hasta el mundo,
e isso até o mundo tem.
El hermano Watchman decía algo,
o irmão Watchman dizia algo,
que para mí eso fue una bomba.
Que para mim isso foi como uma bomba.
Ele dizia: um cristiano não deve fazer nada.
Um cristão não deve fazer nada.
Não deve praticar algo.
Não deve praticar algo.
Que o mundo considera pecado.
Que o mundo considera pecado.
Se assim para o mundo é escandaloso,
isso quer dizer que se para o mundo é escandaloso,
o cristiano não deveria ser.
O cristão não deveria
fazer. Porque o cristiano deve ser o exemplo.
Porque o cristão deve ser exemplo.
O exemplo de conduta.
O exemplo de conduta.
O exemplo de um
homem. O exemplo de um homem.
O exemplo de uma mulher.
E o exemplo de uma mulher.
Que professa a piedade.
Que professam a piedade.
Pablo habla a los creyentes.
Paulo fala aos crentes.
A los siervos.
Aos servos.
Se a usted en su trabajo.
Ou seja, você no seu trabalho.
Usted debe adornar la doctrina con las buenas obras.
Você deve adornar a doutrina com as boas obras.
Hermano Hernández Díaz López.
O irmão Hernández Díaz López.
Comentando ese pasaje.
Comentando essa passagem.
Ele dizia. Nosotros no podemos añadirle a la doctrina.
Nós não podemos acrescentar a doutrina.
La doctrina ya está en las escrituras.
A doutrina já está nas escrituras.
Pero sí podemos adornar la doctrina con nuestra vida.
Mas nós podemos sim adornar a doutrina com as nossas vidas.
Ou também. Podemos pisotear la doctrina.
Podemos pisotear a doutrina.
Por ejemplo, Pedro le habla a las mujeres.
Por exemplo, Pedro falava das mulheres
que seus esposos não eram crentes.
Que os seus esposos não eram crentes.
Ganai a vossos esposos.
Ganhai os vossos
esposos. Com vossa conduta.
Com a vossa conduta.
Com vossas boas obras.
E com as vossas
boas
obras.
Com vossa sujeição.
E com a vossa sujeição.
Com vossa modéstia.
Com a vossa modéstia.
Não com palavras.
Não com palavras.
Se a mulher,
ou seja, a mulher
ganha seu esposo,
ganha o seu esposo,
não com suas palavras,
não com as suas palavras,
com sua conduta,
com a sua conduta,
seus pés,
os seus pés.
Dizia outro irmão.
Um outro irmão dizia:
o mundo está fastidiado
de
nossas palavras,
das nossas palavras.
Já não querem aprender com o ouvido.
Eles já não querem aprender com o ouvido.
Eles querem ver que nossas palavras.
Eles querem ver que as nossas palavras
tenham efeito em nossas vidas.
As nossas palavras têm um efeito em nossas
vidas. Eles querem ver o evangelho em nossas vidas.
Eles querem ver o evangelho em nossas vidas.
Em nossas famílias.
Em nossas famílias.
Em nossos trabalhos.
Nos nossos trabalhos.
Em todas as coisas.
Em todas as coisas.
Muitas vezes.
As
pessoas não recebem o evangelho.
Muitas vezes as pessoas não recebem o evangelho.
Porque têm no cristiano.
Porque tem no cristão.
Que habla mucho.
Que fala muito.
Mas os pés.
Mas os seus pés.
São de animal impuro.
São de animais impuros.
E isso é uma pena para o cristianismo.
E isso é uma lástima para o cristianismo.
Porque às vezes o cristianismo sofre mais.
Porque às vezes o cristianismo sofre mais.
Por aqueles que lo predicamos.
Por aquilo que nós pregamos.
Que por aqueles que se opõem a isso.
Porque ao invés daqueles que se opõem ao cristianismo.
Então é muito importante.
Então é muito importante.
Os pés.
Os pés.
Nosso andar.
Nosso andar.
Devemos andar como é digno.
Nós devemos andar como é digno
do evangelho,
del
reino ao qual hemos sido chamados,
do reino ao qual fomos chamados.
Os seres viventes tinham pés retos.
Os seres viventes tinham pés retos.
Plantas retas.
Plantas retas.
De animal limpo.
De animal limpo.
E nós outros?
E nós?
Às vezes somos bons ruminantes.
Às vezes nós somos bons ruminantes.
Conhecemos a palavra.
Esmiuçamos a palavra.
Entendemos.
Falamos
dos mistérios.
Falamos dos mistérios.
Mas quando vamos a ver as pisadas.
Porém, como nós vamos ver as pisadas.
Ah. Hermano, eu como ia crer o evangelho?
Irmão, como eu vou crer no evangelho?
Se você era minha esposa na casa. Se você vier a minha esposa na casa.
Se você ver a minha esposa na casa.
Antes que era incrédula.
Antes, que quando era incrédula,
era respeitosa,
era respeitosa,
era amorosa. Agora que se tornou cristã, não obedece,
não respeita,
é descuidada com as coisas do lugar,
é descuidada com as coisas do lar.
Se o evangelho perde,
ou seja, o evangelho perde
eficácia por causa de nossa vida.
O Evangelho pede eficácia por causa da nossa vida.
Veja o que diz Atos 20, verso 18.
Veja o que diz Atos 20, verso 18.
Se você lê as epístolas de Paulo.
Se você ler as epístolas de Paulo.
Especialmente aquelas igrejas por onde Paulo ha passado.
Especialmente aquelas igrejas por onde Paulo passou.
Paulo tem muito interesse.
Paulo tem muito interesse.
Em que os irmãos reconheçam como ele viveu.
Que os irmãos reconheçam a maneira como ele viveu.
Quando habla aos coríntios.
Quando ele fala aos coríntios.
Los exhorta.
Ele os exorta.
Para que eles recordem como ele chegou aí.
Para que eles recordem ou lembrem de como ele chegou em Coríntios.
Tessalonicenses.
Colossenses.
Ele sempre está ressaltando a sua vida.
Ele sempre está ressaltando a sua vida.
Às vezes podemos pensar.
Às vezes nós podemos pensar.
Que Paulo era orgulhoso.
Que Paulo era orgulhoso.
Mas não é assim.
Porém, não é assim.
Paulo entendia que o evangelho que ele predicava, devia ser acompanhado com sua vida.
Deveria ser acompanhado com a sua vida.
Porque se sua vida,
tinha manchas,
as manchas não cairiam sobre ele.
As manchas não cairiam sobre ele.
Sino cairiam sobre o evangelho que ele predicava.
Senão que cairiam sobre o evangelho que ele estava pregando.
Então, assim como ele defende seu evangelho.
Então assim, da mesma maneira que ele defende o evangelho.
Ele sempre está ressaltando.
Saltando.
Como ele se conduziu predicando o evangelho?
Como ele se conduziu pregando o evangelho?
Pero nosotros no.
Porém nós não.
Miren a Deus, irmão. Não nos mirem a nós outros.
Olhem para Deus, irmão. Não olhem para nós.
Ah, irmãos, não é o discurso.
Irmãos, esse não é o discurso correto.
O discurso é. Miren.
Olhem.
Porque estamos esforçando-nos.
Porque nós estamos nos esforçando.
Com Cristo.
Com Cristo.
Em la gracia.
Na graça.
Para andar da maneira que devemos andar.
Para andar da maneira que devemos andar.
Aí um passagem cantar.
Existe uma passagem em Cantares.
Ela pergunta assim.
Ela pergunta
Senhor, assim, onde estás?
Senhor, onde estás?
E o Senhor lhe responde.
E ele, o Senhor responde.
Se tu não sabes,
vê, vai
e siga as huellas do rebanho.
E segue as pisadas do rebanho.
Se ela não encontra o amado,
ou seja, se ela não encontra o amado,
uma pessoa nova crente,
uma pessoa nova cristã,
não conhece bem o
Senhor.
Veja a resposta do Senhor.
Veja qual é a resposta do Senhor.
Vê,
vai
e siga as huellas do meu rebanho.
E siga as pisadas do meu rebanho.
O Senhor está dizendo.
Ou seja, o Senhor está dizendo
que a igreja, é a escola, onde as pessoas, aprendem, a conhecer a Cristo.
A conhecer a Cristo.
Por las huellas de la iglesia.
Pelas marcas da igreja.
Agora,
se você mira a igreja nos nossos dias, se você olha para a igreja dos nossos dias,
a igreja dos nossos dias. É totalmente. Às vezes oposta. Às pisadas de Cristo.
Às pisadas de Cristo.
E isso é uma pena.
E isso é lamentável.
Irmãos. Se você mira há 200 anos.
Se você olha atrás, 200 anos atrás.
Os pastores. Em las naciones.
Nas nações.
Europeia. Estados Unidos.
Nos Estados Unidos.
Eram as pessoas mais respeitadas. Qualquer coisa. Acudiam ao conselho dos pastores.
Eles corriam ao conselho dos pastores.
Eles pediam direção dos pastores.
Pediam direção aos pastores.
Hoje em dia. Por exemplo, em Brasil.
Por exemplo, aqui no Brasil.
Há três ofícios totalmente desacreditados.
Existem três profissões totalmente desacreditados.
Os políticos,
a polícia
e o pastorado.
E os pastores.
Já as pessoas não confiam nesses três tipos de pessoas.
As pessoas já não confiam mais nessas classes de pessoas.
Os políticos. Nós estranhamos.
Não é de se estranhar.
A polícia. Tampouco.
Também não.
Porém,
os pastores.
Isso é uma vergonha para o evangelho.
Isso é uma vergonha para o evangelho.
Nosotros queríamos ser la luz del mundo.
Nós que deveríamos ser a luz do mundo.
Essas huellas,
essas marcas,
já não são de animal limpo.
Já não são de animal limpo.
Por isso o Senhor necessita juzgar primeiro a sua casa.
Por isso o Senhor precisa julgar primeiro a sua casa.
Veja como diz Hechos 20, verso 18.
Veja como diz Atos 20, verso 18.
Quando vieram a ele,
lhes disse,
vosotros sabéis como me comportado entre vosotros todo o tempo.
Vós sabeis como tenho me comportado entre vós todo o tempo.
Veja as palavras de Paulo.
Veja as palavras de Paulo.
Essas palavras são importantes.
Essas palavras são importantes.
Ele habla aos anciãos da igreja.
Ele fala aos anciãos da igreja.
E o primeiro que lhes disse.
E o primeiro que diz a eles.
Vocês sabem como eu me comportar.
Vocês sabem como eu tenho me comportado.
Então, o
comportamento dos servos de Deus
é muito importante.
É muito importante.
De nada nos serve.
De nada nos serve.
Um predicador.
Um pregador.
Que habla como ángel.
Que fala como um anjo.
Pero vive como um diabo.
Porém vive como um diabo.
Eu digo aos irmãos.
Eu falo para os irmãos.
Se anda como um diabo.
Se anda como um diabo.
Não tem que deixá-lo falar como um anjo.
Não tem que deixá-lo falar como um anjo.
Nosso falar.
Nosso falar.
Deve corresponder ao nosso andar.
Deve ser correspondido ao nosso andar.
Amém.
Amém.
Paulo se preocupava por isso.
Paulo se preocupava por causa disso.
Como que coisa diz ele?
Como que coisa diz ele?
Mais adiante você vê.
Mais adiante você vai ver.
Não cobicei nem ouro nem prata.
Não cobicei nem ouro e nem prata.
Ou seja, Paulo.
Ou seja, Paulo.
No seu comportamento.
No seu comportamento.
Não tinha avarícia.
Não tinha avareza.
Não predicava por dinheiro.
Ele não pregava por dinheiro.
Era um homem íntegro.
Ele era um homem íntegro.
Eu digo aos irmãos.
Eu falo para os irmãos.
Se esse homem.
Se esse homem.
Não é íntegro.
Não é íntegro.
Em questões de dinheiro.
Em questões de dinheiro.
Não deveria pregar.
Não deveria pregar.
Amém.
Amém.
Deve ser integridade.
Deve ter integridade.
A integridade é como vive.
A integridade a respeito de como vive.
Como ganha seu dinheiro.
Como ganha o seu dinheiro.
Paulo mesmo dizia.
Paulo mesmo falava.
Que ele quando a igreja.
Que ele quando a igreja.
Não tinha a capacidade nem o interesse de ajudar-lhe.
Não teria capacidade ou nem o interesse de lhe ajudar.
Ele não tinha problema de trabalhar com suas mãos.
Ele não tinha problema nenhum de trabalhar
sua
com suas próprias mãos.
Era apresentar o evangelho gratuitamente.
A sua glória era apresentar o evangelho gratuitamente.
Um homem reto.
Um homem reto.
Um homem íntegro.
Um homem íntegro.
Isso é muito importante, irmão.
E isso é muito importante, irmão.
Que a vida de nós outros.
Que as nossas vidas.
Corresponda a nossa mensagem.
Corresponda à nossa mensagem.
A nossa vocação.
A nossa vocação.
Vamos ler outra passagem para terminar.
Vamos ler uma outra passagem para terminar.
Timóteo.
Timóteo.
Capítulo 3.
Capítulo 3.
Verso 2.
Primeira Timóteo.
1 Timóteo 3, 2.
1 Timóteo 3, 2.
Diz, pero é necessário que o bispo seja irrepreensível.
Diz, porém é necessário que o bispo seja irrepreensível.
Que é irrepreensível.
E o que é irrepreensível?
Que não se lhe pode repreender.
É que ninguém lhe possa repreender.
Ou seja, não é que, não seja, que seja perfeito.
Ou seja, não é dizer que seja perfeito.
Pero ele em sua vida.
Porém ele na sua vida.
Em andar com Cristo.
No seu andar com
ele
Cristo.
Ele é íntegro em certas áreas.
Ele é íntegro em certas áreas.
Íntegro em sua vida matrimonial.
Íntegro na sua vida matrimonial.
Um homem puro.
Um homem puro.
Um homem de uma só mulher.
Um homem de uma só mulher.
Sua casa é uma casa santa.
A sua casa é uma casa santa.
Ele representa a autoridade de Cristo.
Ele representa a autoridade de Cristo. Tem seus filhos
em sujeição.
Tem os seus filhos em sujeição.
Sua casa honra o Senhor.
A sua casa honra o Senhor.
Não só isso.
Não somente isso.
Seu caráter.
O seu caráter.
Não é um homem de ira.
Não é um homem de ira.
Não é um homem problemático.
Não é um homem problemático.
Não é um homem orgulhoso.
Não é orgulhoso.
Não é duro de caráter.
Não é duro de caráter.
O caráter de um homem.
O caráter de um homem.
A casa de um homem.
A casa de um homem.
Os filhos desse homem.
Os filhos desse
homem. A esposa desse homem.
A esposa desse
homem. Todo isso é integridade.
Tudo isso faz parte da integridade.
Todo isso fala de nossas huellas como cristianos.
Tudo isso fala das nossas marcas como
se
cristianos.
Se há algo nessas partes de nossa vida.
Se existe algo nessas partes da nossa vida.
Que não corresponde a uma huella limpa.
Que não corresponde a uma marca limpa.
Deve ser corrigido.
Deve ser corrigido.
Porque devemos ser irrepreensíveis.
Porque devemos ser irrepreensíveis.
Não acusados de vícios.
Não sejamos acusados de vícios.
Não borrachos.
Não bêbados.
Não dados ao vinho.
Não dados ao vinho.
Não dados à avarícia.
Não dados à avareza.
Não dados aos prazeres.
Não dado aos prazeres.
Íntegros.
Íntegros.
Irrepreensíveis.
Irrepreensíveis.
Santos.
Santos.
Huellas limpias, hermano.
Marcas limpas.
No solo los presbíteros.
Não somente os presbíteros.
Mira lo que dice ahí adelante en el capítulo 4.
Veja o que diz aí adiante no capítulo 4.
En el verso 12.
Verso 12.
Ninguno tenga en poco tu juventud.
Ninguém despreze a tua juventude.
Sino ser exemplo de los creyentes en palabra.
Mas ser exemplo dos crentes na palavra.
Conduta.
Na conduta.
Amor.
No amor.
Espírito.
No espírito.
Fé e pureza.
Fé e pureza.
Não solo, mire el joven Timoteo.
Veja o jovem Timóteo.
El hermano Juan Calvino decía.
O irmão Calvino dizia.
Que es una insensatez.
Que é uma insensatez.
Pedir respeito.
Pedir respeito.
Quando nuestra vida.
Quando a nossa vida
não emana respeito.
Não emana respeito.
Então, para que haja respeito.
Então, para que possa haver respeito.
Aún para um ministro jovem.
Ainda para um ministro jovem.
Ele tem que ser exemplo.
Ele tem que ser exemplo.
Porque é o exemplo.
Porque ele ser exemplo.
Porque é a vida.
Porque é a vida.
É que nos dá autoridade.
A vida é o que nos dá autoridade.
Se nosso andar não é bom.
Se o nosso andar não é bom.
Não vamos a poder falar.
Não podemos falar.
Isso é certo, irmão.
Isso é muito certo, irmão.
Nós estávamos numa cidade.
Uma vez eu estava numa cidade.
Onde os irmãos estavam tendo uns sérios problemas na igreja de pecados.
Onde os irmãos estavam tendo sérios problemas em relação ao pecado.
Com os jovens da igreja.
Com os jovens da igreja.
E eu disse aos irmãos.
E eu disse aos irmãos.
Irmão, a Bíblia ensina.
A Bíblia ensina.
Vocês não podem permitir isso.
Que vocês não podem permitir isso.
Tem que tratar isto e isto e a maneira de tratá-los assim e assim.
Vocês têm que tratar isso e a maneira de tratar é essa e essa.
Los hermanos
y os irmãos
dijeron así es.
Disseram é assim mesmo.
El problema está.
O problema está
que mi hijo
que meu filho
está haciendo esto.
Está fazendo isso
também. E o filho do outro irmão?
E o filho do outro irmão?
Estava fazendo isso.
Ele também está fazendo isso.
Então a vida familiar deles?
Então a vida familiar deles?
Que não era íntegra?
Que não era íntegra?
Que não havia sido corrigida?
E que não havia sido corrigida?
Impedia que eles pudessem tratar os assuntos da igreja.
Que eles pudessem tratar os assuntos da igreja.
Quando
a minha vida
tem uma viga assim,
tem uma viga ou um cisco, uma trave.
Não posso acercar-me a quitar algo de los ojos de mi.
Eu não posso me aproximar para tirar um cisco do olho do irmão.
Eu tenho que ser íntegro.
Eu tenho que ser íntegro.
Porque a integridade.
Porque a integridade.
É que me capacita.
É a que me capacita.
Para ser exemplo.
Para ser exemplo.
São minhas pisadas.
São as minhas pisadas.
As que me preparam.
Aquelas que me preparam.
Para um bom serviço.
Para um bom serviço.
Jesus foi um homem limpo.
Jesus foi um homem limpo.
Ele é um homem perfeito.
Um homem perfeito.
Agora o Senhor nos chama.
E agora o Senhor nos chama.
A seguir o exemplo dele.
A seguir o exemplo dele.
A seguir o exemplo de Paulo.
A seguir o exemplo de Paulo.
De Timóteo.
De Timóteo.
E esses homens de fé e mulheres de fé.
E esses homens e mulheres de fé.
Que foram usados por el Señor.
Que foram usados pelo Senhor.
Terminamos lendo um passagem.
Terminamos lendo uma passagem.
Eclesiastes 10.
Eclesiastes 10.
Verso 1.
Verso 1.
Diz. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista.
As moscas mortas fazem feder e dar mau cheiro ao perfume do perfumista.
Assim uma pequena loucura.
Assim uma pequena loucura.
Ao que é estimado como sábio e honorável.
Ao que é estimado como sábio e honorável.
Olha o que disse Salomão.
Veja o que disse Salomão.
Para alguém sábio.
Para alguém sábio.
Para alguém honorável.
Para alguém honorável.
Sua vida.
A sua vida.
Seu testemunho.
O seu testemunho.
É muito importante.
É muito importante.
E uma pequena mosca morta.
E uma pequena mosca morta.
Pode danhar todo o perfume.
Pode estragar todo o perfume.
Irmãos.
Irmãos.
Nós temos o perfume de Cristo.
Nós temos o perfume de Cristo.
E devemos ter temor.
E devemos ter temor.
Irreverência.
Irreverência.
De como nos conduzimos.
Da maneira como nos conduzimos.
Porque uma pequena loucura.
Porque uma pequena loucura.
Pode durar anos. Destruir anos.
Pode destruir anos.
De edificação.
De edificação.
Uma pequena loucura.
Uma pequena loucura.
Por exemplo.
Por exemplo.
Um adultério.
Um adultério.
20 minutos.
20 minutos.
Podem destruir uma vida de ministério.
Pode destruir uma vida inteira do ministério.
Um pleito.
Um pleito.
Às vezes até uma palavra maldita.
Às vezes até uma palavra mal colocada.
Um momento de ira.
Um momento de ira.
Para um homem de Deus.
Para um homem de Deus.
Pode trazer descrédito para seu ministério.
Pode trazer descrédito ao seu ministério.
Você como cristiano.
E você como cristão.
Pode perder seu testemunho.
Pode perder o seu testemunho.
Por uma pequena loucura.
Por causa de uma pequena loucura.
Então devemos ter muito cuidado.
Então nós devemos ter muito cuidado.
Como nos conduzimos neste mundo.
Da forma como nos conduzimos neste mundo.
Como hablamos.
Como nós falamos.
Como nos relacionamos com as pessoas.
Como nós nos relacionamos com as pessoas.
Como é nosso caráter.
Como é o nosso caráter.
Nossa vida familiar.
Nossa vida familiar.
Nossa vida secular.
A nossa vida secular.
Paulo disse.
Pablo diz
que não deveríamos ter nem descrédito dos de fora.
Paulo diz que não deveríamos ter nem descrédito daqueles de fora.
Que habla seu vizinho de você?
O que o seu vizinho fala a teu respeito?
Seu companheiro de trabalho.
O que o seu companheiro de trabalho
seu
fala de você? O que o seu chefe?
Seu empregado.
O seu empregado.
Que habla de você?
O que eles falam a teu respeito?
De isso nos habla os pés.
Então disso nos falam os pés.
De bronze bonito.
De bronze polido.
Refulgente.
Refulgente.
É uma pena que não alcancemos a estudar toda a visão, irmãos.
É uma pena, uma lástima que nós não consigamos estudar toda a visão, irmão.
Pelo que hemos visto.
Porém, aquilo que nós temos visto.
É muito significativo.
É muito significativo.
Senhor, nos permita ruminar estas coisas.
E que o Senhor nos permita ruminar essas coisas.
E caminhar.
E caminhar.
Conforme aquilo que o Senhor nos fala.
Conforme aquilo que o Senhor nos fala.
Leo e graças ao Senhor.
E eu dou graças ao Senhor
por permitir-me conhecer as irmãs.
Por permitir a mim conhecer os irmãos.
Os irmãos que nos receberam.
Os irmãos que nos receberam.
Esta casa, o Senhor, la bendiga abundantemente.
Que o Senhor bendiga essa casa abundantemente.